Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
É isso por qualquer estudante, por seu celular ou por seu tablet.
O site do programa é o sisu.mec.gov.br. A classificação final será divulgada na terça-feira da semana que vem, dia 28 de janeiro.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020, e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Olivia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques?
Jovem Pan Agora.
Ministro da Educação admite que erro em correção do Enem afetou cerca de 6 mil candidatos. Em entrevista, Abraham Weintraub atribuiu incongruências em provas e a gráfica e diz que notas serão corrigidas até esta tarde. Regina Duarte aceita convite de Bolsonaro para a Secretaria da Cultura. A atriz estava sendo sondada desde a queda do ex-secretário Roberto Alvim na última sexta-feira. Wilson Witzel acredita que crise na SEDAI é fruto de sabotagem. Segundo o governador do Rio de Janeiro, a intenção seria manchar a imagem da companhia para o leilão de concessão. Maranhense fugitivo de presídio do Paraguai é recapturado em Mato Grosso. A fuga da penitenciária Pedro Juan Caballero contou com a participação de 76 detentos de origem brasileira e paraguaia. Sudeste da Austrália é atingido por tempestade de poeira. O país sofre com queimadas incessantes desde novembro de 2019. Agora são 4 horas e 3 minutos. A atriz Regina Duarte aceitou o convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro para a Secretaria de Cultura do Governo Federal. Quem conta os detalhes é a repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também quem acompanha a gente. A conversa foi lá no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro até publicou, fez uma postagem no Twitter, dizendo que foi uma excelente conversa sobre o futuro da cultura brasileira e que iniciou-se, então, o noivado e que possivelmente trará frutos no futuro. A A própria Regina Duarte, ela havia comentado que estava iniciando com o governo noivado. Ela vai vir aqui para Brasília, vai conhecer a secretaria, vai conversar com assessores, vai conversar com funcionários, entender como é que funciona a estrutura da Secretaria de Cultura, entender, na verdade, o que, que ela vai fazer para aí sim dar a resposta final. Dentro do governo, a avaliação é de que ela já aceitou. Ela só quer conversar primeiro, tomar pé da situação, para ter mais segurança para assumir esse novo desafio. Vale ressaltar que o desafio não é pequeno, não. Será o quarto nome na Secretaria da Cultura desde o início do governo Bolsonaro, e todos que saíram em meio a polêmicas. Então, há uma expectativa grande por conta da indicação. A expectativa, inclusive, até de que o presidente Jair Bolsonaro anuncie a recriação do Ministério da Cultura. O Ministério foi extinto logo no início do governo, naquela reformulação da Esplanada dos Ministérios, e foi para o Ministério da Cidadania. Ficou subordinado ao Ministério da Cidadania boa parte do ano passado. Não deu certo, foi para o Ministério do Turismo. Agora, a sinalização é de que também não teria dado certo, por isso o governo está discutindo uma alternativa para tentar solucionar o problema da área.
Lucena, vamos torcer para que a Regina Duarte faça uma boa gestão e com certeza iremos acompanhar os próximos desdobramentos. Obrigado pelas informações. Agora são 4h04 e agora o repórter Rodrigo Viga traz mais detalhes sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro.
Exatamente. O presidente Bolsonaro esteve aqui no Palácio da Cidade, sede do governo municipal, reunido com o prefeito Marcelo Crivella, uma visita de cortesia de 1h40, quase 2 horas. Estavam aqui também representantes da classe política e de muitas lideranças religiosas. Algumas pessoas estão dizendo que o encontro seria uma espécie de reaproximação de Bolsonaro com essas lideranças religiosas que ficaram em polvorosa, indignadas na semana passada, com uma declaração de Roberto Alvim, menções a ideais nazistas. Mas o encontro daqui já estava programado para acontecer antes do episódio da última sexta-feira que resultou na demissão de Roberto Alvim. Nessa reunião aqui, nesse encontro que aconteceu no Palácio da Cidade, na sede do governo do estado do Rio de Janeiro, falou-se sobre vários assuntos, inclusive muitas críticas a portas fechadas ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que foi aliado político de Bolsonaro, mas agora os dois viraram rivais político-eleitorais, ainda mais neste ano em que estaremos em período eleitoral em todo o país, eleições para prefeito e para vereadores. O prefeito Marcelo Crivella sonha com o apoio de Jair Bolsonaro para sua candidatura à reeleição, mas Bolsonaro, por sua vez, ainda sonha que o seu novo partido, ainda precisa ser regulamentado, a Aliança pelo Brasil, tenha um próprio candidato, e o predileto seria o deputado federal Hélio Lopes, conhecido como Hélio Negão. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, o prefeito Marcelo Crivella aproveitou esse encontro aqui no Palácio da Cidade para fazer uma série de pedidos, especialmente para a área da saúde. O Rio de Janeiro viveu uma crise no final do ano passado. Emergencialmente, o governo federal liberou quase 145 milhões de reais, mas isso não é suficiente e as fontes da Jovem Pan dizem que o prefeito Marcelo Crivella conseguiu, entre aspas, aí, arrancar do presidente Jair Bolsonaro um compromisso de que os hospitais federais aqui na cidade vão aumentar efetivos e número de atendimentos para desafogar a rede municipal de saúde. Crivella fez também outros pedidos que envolvem o governo federal, mais repasses também para a área da saúde, liberação de verbas para a conclusão da Transbrasil, uma via expressa que era para ter ficado pronta para a Olimpíada de 2016, e também uma forma de refinanciar uma dívida contraída ainda pela gestão anterior de Eduardo Paes, de mais de 6 bilhões de reais, para viabilizar obras e empreendimentos ligados direto ou indiretamente à Olimpíada de 2016. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viegas.
E o ministro da Educação, Abraham Weintraub, admitiu que o erro na correção do Enem afetou cerca de 6 mil candidatos. Quem tem as informações é o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o INEP, que é o órgão do Ministério da Educação que promove o Enem, vai realizar uma entrevista coletiva às 7 horas da noite para explicar como foi o trabalho da Força Tarefa, que ao longo do fim de semana e de todo o dia de hoje, promoveu aí uma verdadeira reavaliação das notas do exame. O esforço começou após alguns estudantes reclamarem de ter recebido resultados abaixo do número de questões que eles haviam respondido corretamente, conferiram lá no gabarito e a nota estava errada. Ontem, o Instituto informou que apurava possíveis inconsistências na correção, tanto do primeiro quanto do segundo dia de provas do Enem 2019. O órgão não divulgou quantas pessoas foram afetadas, mas garantiu que apurou possíveis inconsistências nas notas, tanto dos candidatos que recorreram, quanto daqueles que não questionaram o resultado do exame. Hoje, o ministro Abraham Weintraub disse que 6 mil estudantes candidatos foram afetados. Segundo o Ministério da Educação, o erro nos gabaritos aconteceu na fábrica que imprime a prova. Graças ao trabalho da Força Tarefa, a expectativa é que as notas corrigidas já estejam no portal do estudante, que fica lá no site do INEP, até o fim do dia. E é importante que de fato estejam, porque amanhã começa o prazo de inscrição para o SISU e o estudante precisa da nota do Enem para escolher para qual curso e instituição quer disputar uma vaga. No sábado, Lívia, o ministro da Educação pediu desculpas aos participantes do exame e afirmou que a inconsistência teria impactado um número muito baixo de candidatos que hoje, segundo ele, ele já definiu ali como 6 mil. A declaração aconteceu horas depois de um grupo de estudantes reclamar do resultado e subir a hashtag erro no Enem nas redes sociais, logo após então a divulgação das notas pelo MEC. Então a expectativa é que as notas corrigidas desses 6 mil candidatos que tiveram aí o resultado afetado já estejam no site do INEP ainda hoje, para que esses candidatos possam então, já com as notas corrigidas, escolher a vaga e a instituição de ensino que pretendem disputar no SISU, cujas inscrições, cujo prazo de inscrições será aberto amanhã, hoje à noite, às 7 horas da noite. O presidente do INEP vai dar também uma entrevista coletiva para esclarecer pontos de como foi essa força-tarefa, como eles corrigiram esses resultados, dar mais detalhes do que de fato aconteceu para que as notas tivessem vindo erradas e concluir, enfim, fechar esse trabalho dessa força-tarefa para já amanhã ter, então, todos os estudantes que fizeram o Enem poderem, então, corretamente, a partir das notas corretas, escolherem uma vaga nas instituições de ensino superior. Lívia?
De olho no relógio, 4 horas e 11 minutos. A expectativa para a 50ª edição do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Quem tem as informações é o Daniel Lian.
O Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, começa nesta terça-feira e chamará todas as atenções do planeta, especialmente pela discussão de temas importantes como as mudanças climáticas, crises econômicas, sociais e políticas em diversos países, além da necessidade de investimentos. Esta será a 50ª edição do evento e reunirá personalidades de todas as esferas, desde o presidente norte-americano Donald Trump à jovem ativista ambiental Greta Thunberg. Durante o fórum, o governo de São Paulo tentará alavancar o PIB e a infraestrutura do estado. A comitiva capitaneada pelo governador João Dória vai conversar com empresários e investidores a fim de apresentar o pacote de privatizações. De acordo com o secretário estadual de Relações Internacionais, Júlio Cresson, o encontro com líderes e presidentes de multinacionais e grandes corporações de todo o mundo gera uma expressiva oportunidade de negócios.
Bastante importantes para o estado de São Paulo. Reuniões essas com empresas, com empresários, enfim, com futuros e prováveis investidores no estado de São Paulo. A participação bastante ativa neste fórum, inclusive junto a dignatários e autoridades internacionais.
Segundo Júlio Cresson, o governo irá apresentar o programa de desestatização e os polos de desenvolvimento econômico.
A queda da barragem de Brumadinho completa um ano no próximo dia 25 de janeiro e o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, avalia que o país adotou regras mais rígidas após a tragédia. Quem tem as informações é o Marcelo Matos.
A tragédia de Brumadinho matou 259 pessoas e há ainda 11 desaparecidas, um verdadeiro saldo irreparável às famílias e vítimas. O rompimento da barragem da mineradora Vale completa um ano em 25 de janeiro. E sucedeu num curto espaço de tempo o desastre de Mariana da Samarco, em 5 de novembro de 2015, em Bento Rodrigues, também em Minas Gerais, e que deixou 19 mortos. Em comum, outro aspecto, a impunidade dos responsáveis pelas barragens. Em Brumadinho, a Polícia Federal espera poder indiciar os envolvidos por homicídio a partir de junho, após a conclusão de um laudo sobre as causas do rompimento da barragem. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, avalia que o país adotou regras mais rígidas após Brumadinho.
Muita coisa foi feita especificamente para Brumadinho, que é o Aliança por Brumadinho, um projeto capitaneado pelo ministro Osmar Terra, da Cidadania, querendo dar uma outra cara para a cidade, possibilitar outras atividades econômicas. Esse trabalho todo está sendo feito também com a parceria da Vale, para que a gente possa transformar aquilo. Ninguém vai esquecer, nem pode esquecer, mas aquela população precisa ter uma segunda chance, um outro caminho para poder seguir com as suas vidas. Mas além disso, nesse um ano, o que o governo fez? Ele mudou a questão estrutural do sistema de fiscalização, mudança legislativa. Mandamos já a nossa proposta para substituir o projeto de lei de autoria da senadora Leila. É um substitutivo do governo, trabalho desse um ano analisando a lei de segurança de barragens, o que poderia ser alterado. Eu, como presidente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, instalei uma câmara técnica específica para trabalhar com segurança de barragem, que é um ambiente para que toda a comunidade científica, os especialistas do assunto, possam discutir quais são as melhores práticas para a gente melhorar esse quadro. Temos centenas, se não milhares de barragens que precisam de atenção, precisam de fiscalização, e o governo trabalhou esse um ano para isso. Melhorar, aperfeiçoar o marco legal, criar instâncias de governança, como a Câmara Técnica do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, para trabalhar esse tema.
Com milhares de barragens, a população está segura?
Eu acho que tem muito que precisa ser feito ainda. A gente aprendeu, infelizmente, a duras penas, a necessidade de se olhar para as barragens com um olhar muito atento, uma fiscalização muito mais severa. Muita coisa precisa ser feita, mas muita coisa foi feita também. Todas as agências fiscalizadoras federais fizeram as fiscalizações das barragens, como havia sido previsto, intensificaram. A gente precisa reforçar o quadro, precisa reforçar o orçamento, mas de qualquer forma é uma preocupação. Esse assunto veio para a pauta prioritária do governo federal, sem sombra de dúvida. O que eu posso falar é que o governo, de uma maneira centralizada pela Casa Civil, tem cobrado insistentemente as ações da Vale, não só pela AGU, CGU, mas que a gente realmente faz com que ela, pelo menos, tente compensar o mínimo daquele dano que foi causado.
Em dezembro, a investigação concluiu que o derretimento de rejeitos gerou a ruptura da barragem, mas a causa da liquefação dos materiais sólidos ainda será determinada, após dados de satélites, instrumentos de monitoramento da estrutura e estações sismográficas. As apurações também se referem a crime ambiental de poluição e destruição de sítios arqueológicos. Em setembro, 7 funcionários da Vale e 6 da consultoria Tuvisud foram indiciados por falsidade ideológica na liberação das barragens.
Agora são 4h16. Dados mostram que a cada semana, 4 mulheres denunciam abuso sexual no metrô de São Paulo. Leonardo Martins.
A bancária Natália Araújo Reis, de 22 anos, pegava o metrô diariamente para estudar na Zona Leste e trabalhar na Zona Sul de São Paulo. Em julho de 2017, ela estava dentro de um vagão lotado na linha 3 vermelha, por volta das 7 horas da noite, quando sentiu as costas molhadas.
Quando chegou na estação Tatuapé, ele desceu, junto com outras várias pessoas que desceram naquela estação, e eu vi que minhas costas estavam molhadas. Quando eu coloquei a mão, eu vi que ele tinha ejaculado em mim. Quando eu vi, eu não tive reação nenhuma. Eu não consegui sair do lugar. Eu fiquei parada e não conseguia ter nenhuma reação. Eu estava muito envergonhada.
No dia seguinte, Natália foi a uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Até hoje, o homem não foi localizado. Denúncias de histórias de assédio no metrô, como a de Natália, não são casos isolados, mas vêm diminuindo. A cada semana, ao menos 4 mulheres denunciaram terem sofrido abuso sexual em estações e trens. É o que apontam os dados obtidos com exclusividade pela Jovem Pan por meio da Lei de Acesso à Informação. Os relatos foram feitos aos canais de denúncia do próprio metrô. O levantamento mostra, no entanto, que o número de denúncias caiu nos últimos 3 anos. Após um pico em 2017, com 310 denúncias no ano, foram registradas 227 queixas em 2018 e 208 reclamações em 2019. Procurado, o metrô de São Paulo confirmou a queda de 33% no número de queixas de abuso sexual entre 2016 e 2019. O órgão também pontuou que promove campanhas para estimular que as vítimas denunciem casos de assédio. Atualmente, existem 133 delegacias de defesa da mulher no estado de São Paulo, sendo que 10 delas funcionam 24 horas por dia. Vale ressaltar que o termo abuso sexual é utilizado para definir atos de violação sexual em que não há consentimento da outra parte. Fazem parte desse tipo de violência qualquer prática de teor sexual forçado, como tentativa de estupro, carícias indesejadas e sexo oral forçado. Caso o assédio seja enquadrado como tentativa de estupro, a pena é de 6 a 10 anos de reclusão. Para Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é preciso que o Estado prepare e mobilize os policiais para lidar com situações de assédio.
Não basta apenas a importunação sexual ser crime, a gente precisa fazer com que isso seja punido. E é aí que a gente precisa não só dessa sensibilização do policial para que ele atenda essa mulher de forma adequada, para que ela fique encorajada a denunciar, mas também que ela tenha um desfecho para o seu caso.
Passados 2 anos do episódio, Natália usa o metrô normalmente e aconselha outras mulheres que possam vir a ser vítimas.
Peça ajuda, chame alguém, avise alguém, faça um escândalo se for preciso, porque não é justo você passar por uma situação dessa e ficar calada. Não é certo essa pessoa fazer isso com você. É muito constrangedor. Mas se você pedir ajuda, se você gritar, vai ser muito mais constrangedor para essa pessoa. E eu acho difícil ela querer fazer isso de novo com alguém.
A passageira que se sentir assediada no metrô de São Paulo deve acionar um funcionário e apontar o autor para que todos sejam direcionados a uma delegacia. É possível denunciar um abuso sexual no metrô pelo número 11 97333-2252. Além disso, é possível enviar vídeos, fotos e mais informações pelo aplicativo Metrô Conecta. O metrô de São Paulo leva por dia mais de 4 milhões de pessoas.
Exatamente, tem que falar, tem que fazer denúncia. Agora são 4 horas e 21 minutos e a polícia investiga arrastão na Avenida Paulista. Quem acompanha o caso e traz as atualizações é a repórter Nicole Fusco. Boa tarde, Nicole. De onde você fala?
Eu estou em frente ao Distrito Policial de número 78, na Zona Oeste de São Paulo, porque 3 homens foram presos e um jovem foi apreendido na tarde deste domingo. Eles são suspeitos de cometer uma série de arrastões na Avenida Paulista, que, como a gente sabe, fica fechada aos domingos para o lazer, das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. De acordo com a polícia, 9 boletins de ocorrência foram registrados presencialmente aqui no Distrito Policial, mas cerca aí de 40 pessoas chegaram a comparecer até aqui no Distrito Policial, mas diante da espera foram para casa e foram registrar esse boletim de ocorrência de forma online pela delegacia virtual. Esses boletins foram registrados como furto qualificado e também como organização criminosa. A polícia investiga se havia mais pessoas envolvidas, né, nesses crimes, justamente porque o número foi alto de casos, então, portanto, a polícia investiga se havia mais pessoas ou mais quadrilhas, mais organizações criminosas envolvidas nesses atos. Os 3 homens que foram presos vão passar hoje por uma audiência de custódia para a juíza ou para o juiz do caso decidir se eles continuarão presos ou se serão liberados.
Falta de servidores ameaça trabalho da Receita. Quem tem as informações direto de Brasília é o Levi Guimarães.
A ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, teme que o país possa enfrentar uma crise na Receita. De acordo com a entidade, hoje são 16.908 servidores de carreira e 1/3 do quadro operacional se perdeu em uma década. como aponta o presidente da Anfip, Décio Bruno Lopes.
Em 10 anos, o cargo de auditor fiscal foi o que sofreu maior redução, em torno de 34%. Em uma década, o número de servidores caiu de 12.721 em janeiro de 2009 para 8.477 servidores em novembro de 2019.
O último concurso público realizado pela Receita Federal foi em 2014, quando 278 profissionais ingressaram. Desde novembro do ano passado, mais de 130 auditores já se aposentaram e, segundo a Anfip, há um expressivo número de servidores em condições de aposentadoria ou próximos a ela. Além disso, a entidade aponta que o número de empresas no Brasil continua crescendo, com um aumento de 17,4% no primeiro semestre de 2019, em comparação ao mesmo período do ano anterior. O presidente da Anfip, Décio Bruno Lopes, aponta possíveis consequências do déficit de servidores.
Como consequências, poderá haver atraso na análise dos processos de restituição, no despacho aduaneiro de mercadorias, nas aduanas e também, muito sério, na análise das declarações de imposto de renda.
Segundo os auditores fiscais, caso a atual tendência se mantenha, a Receita pode enfrentar uma situação semelhante à do INSS, que após uma redução no quadro de funcionários, vem enfrentando problemas nos últimos meses para reduzir a fila de atendimento. Eles sugerem um novo concurso público para solucionar o problema. De Brasília, Levi Guimarães.
Agora vamos falar de mais um capítulo deste caso. O Ministério da Agricultura encontra mais lotes contaminados da cervejaria Backer. Quem conta pra gente é o Vinícius Moura.
Subiu para 32 o número de lotes de cervejas Backer contaminados. Neste final de semana, o Ministério da Agricultura encontrou mais 10 rótulos produzidos pela cervejaria com a substância tóxica de etilenoglicol. Segundo a pasta, o gin e o uísque da empresa também estão sendo investigados. A Backer afirmou que não utiliza nas duas bebidas a água usada na fabricação das cervejas. Até o momento, 19 casos de intoxicação foram identificados em Minas Gerais. 4 pessoas morreram e 15 estão internadas em estado grave. Das 4 mortes, uma foi confirmada como intoxicação por dietilenoglicol. A Backer nega usar a substância na fabricação das cervejas. A empresa também já enviou à justiça um vídeo com uma suposta adulteração do monoetilenoglicol comprado pela cervejaria. O material já foi recolhido pela polícia na distribuidora Imperquímica, que foi fechada pela vigilância por não ter autorização para fracionar o composto químico. O advogado criminalista Fernando Parente explica qual é a responsabilidade jurídica da Backer caso seja confirmada a suspeita de sabotagem.
Do ponto de vista penal, vai depender se a alegada sabotagem é ou não verdadeira. Se for verdadeira, não há responsabilidade por parte da empresa, porque não tem dolo do sabotado, apenas do sabotador. E do ponto de vista civil, vai depender aí, em caso de sabotagem, para saber se a empresa poderia ou não ter evitado essa sabotagem.
A Anvisa proibiu a venda de qualquer cerveja Backer com validade até agosto deste ano. A determinação vale para todo o Brasil, até que a empresa comprove a ausência das substâncias químicas nas cervejas. A Backer disse que colabora com as investigações e que é a maior interessada em esclarecer o que aconteceu.
E o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já.
Jovem Pan, agora.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan. Você é empreendedor? Sabe como funciona o mundo das startups? A Jovem Pan e a Tabasco Filmes apresentam o Anjo Investidor. Pela primeira vez no Brasil, em jogo, um fundo de investimentos no valor de 5 milhões de reais. João Kepler, eleito o melhor investidor anjo do país por 3 anos consecutivos, traz 13 startups nesta primeira temporada. Muita emoção, desafio e superação. E é claro, dinheiro. O Anjo Investidor. Assista em youtube.com/oanjoinvestidor. Você não pode perder.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan, agora!
Jovem Pan agora está de volta, estamos ao vivo, agora são 4 horas e 30 minutos em ponto. Partido Aliança pelo Brasil dá início a simpósios para buscar apoio necessário e entrar com um pedido de registro no TSE ainda em janeiro. Quem conta pra gente é o Antônio Maldonado.
O Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro pretende criar, planeja conseguir todo o apoiamento necessário para entrar com um pedido de registro no Tribunal Superior Eleitoral ainda neste mês de janeiro. Para isso, uma série de eventos com o objetivo de angariar as assinaturas dos eleitores serão realizados em todo o país. Neste sábado, em Brasília, a reunião contou com a presença do presidente da República. Ele chegou com 1 hora de atraso e foi aclamado pelos apoiadores que lotavam o pequeno auditório da Associação Comercial do Distrito Federal. Ao lado da deputada federal Bia Kicis, Bolsonaro voltou a repetir que foi obrigado a sancionar o orçamento com a previsão de que 2 bilhões de reais deverão ser liberados para o fundo eleitoral para patrocinar as campanhas para prefeito e vereador em outubro. Ele garantiu, no entanto, que os candidatos do partido não usarão dinheiro público e nem tempo gratuito de rádio e televisão. No discurso de mais de 30 minutos, Bolsonaro falou da dificuldade de se governar e criticou indiretamente o antigo partido, o PSL, ao dizer que sempre tem alguém querendo aproveitar da popularidade dele. O presidente lembrou que muitos dos que recorrem ao governo para pedir cargos para aliados só foram eleitos graças a ele e, portanto, já estão na administração pública. Apesar de o Aliança pelo Brasil estar tentando agilizar a coleta do apoiamento necessário para tentar ter candidatos em outubro, Bolsonaro deixou claro que a meta mesmo é poder disputar pelo partido a próxima eleição presidencial e tentar formar, em 2022, a maior bancada do Congresso Nacional. Apesar de a meta ser até 31 de janeiro, de acordo com os critérios estabelecidos pelo TSE, o Aliança pelo Brasil tem até março para conseguir as 491.900 assinaturas necessárias para colocar a legenda de pé a tempo de estrear nas eleições municipais. Para atingir esse objetivo, há uma expectativa de que Bolsonaro viaje para 21 estados até o fim de fevereiro e participe pessoalmente da coleta de apoio em alguns desses locais, principalmente no Nordeste. Segundo a direção da legenda em criação, 100 mil assinaturas já foram recolhidas até o momento. De Brasília, Antônio Maldonado.
O governador Wilson Witzel disse nesta segunda-feira acreditar que a crise da água distribuída pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio, a CEDAE, foi uma sabotagem. Assunto para Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro.
Exatamente. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, voltou a falar na possibilidade de sabotagem envolvendo a crise na água aqui no estado. Desde o início do ano, a gente vem falando assim com frequência no microfone da Jovem Pan, a água tem uma cor de terra, de barro em algumas localidades e também um cheiro forte de terra e de barro saindo das torneiras de casas e estabelecimentos comerciais. De acordo com o governador do estado, Wilson Witzel, essa eventual possível sabotagem teria como objetivo degradar, desgastar a imagem da CEDAE, que está em processo de concessão barra privatização neste ano de 2020. O governo do estado entende que a CEDAE é a última joia da coroa fluminense e seria possível arrecadar com a concessão de parte da CEDAE, especialmente a distribuição de água e o tratamento de esgoto, mais de 10 bilhões de reais. Muita gente poderia ser mandada embora e isso estaria contrariando interesses, segundo o governador do estado, Wilson Witzel. Mas ele não entrou em detalhes sobre essa questão envolvendo a sabotagem. A polícia do Rio de Janeiro já abriu um inquérito para investigar o que efetivamente aconteceu, se foi um erro, se foi uma falha ou se efetivamente houve má fé. A sabotagem citada pelo governador Wilson Witzel. Desde a semana passada, a polícia do Rio de Janeiro está interrogando, ouvindo funcionários da CEDAE para tentar entender o que aconteceu. Vamos ouvir um trecho aí da declaração do governador Wilson Witzel, que já tinha citado na sexta-feira da semana passada, em uma nota oficial, a possibilidade de a CEDAE ter sido alvo de um ato criminoso, de uma sabotagem, e ele, nesta segunda-feira, de viva voz, reforçou essa tese.
Eu acredito que está sendo apurado numa sabotagem por conta do leilão. Há muitos interesses envolvidos nesse leilão e eu pedi à polícia que apurasse. A polícia está apurando, o conselho de administração da CEDAE vai fazer uma investigação rigorosa, uma auditoria, para que a gente possa entender como que quem já está trabalhando lá há anos pode ser surpreendido por um fato que é previsível.
Aí então, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, os novos equipamentos que vieram de São Paulo, do Paraná, para serem adaptados à estação Guanduã, mais importante aqui do Rio de Janeiro, e o carvão ativado já estão sendo testados nessa estação de tratamento, que atende quase 10 milhões de pessoas no Rio e no Grande Rio. Enquanto isso, muita gente tem que beber água com esse gosto ruim, com esse gosto barrento, ou recorrer a outras alternativas. Beber a água que sai das torneiras, se for para consumo, se for para beber, ou buscar a famosa e conhecida água mineral, que continua subindo de preço e ainda está escasseada em estabelecimentos comerciais, mercados e supermercados do Grande Rio. Do Rio, Rodrigo Viga.
De olho no relógio, 4h37. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, diz que a Vale está resistindo a fechar acordo relativo à tragédia de Brumadinho. Ele alega que a empresa tem que reparar o dano fazendo grandes obras de infraestrutura. Também acrescenta que caso esta tragédia não seja estabelecida, o governo irá judicializar a questão. Segundo o parlamentar, Minas Gerais foi o estado brasileiro que menos cresceu no segundo e terceiro trimestre de 2019 e que isso é consequência da crise causada pela Vale do Rio Doce. O desastre completa um ano no próximo sábado. Agora vamos aos destaques internacionais. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump entregou a defesa por escrito ao tribunal do julgamento do impeachment. Então vamos para lá com a repórter Mariana Janjácomo, que traz as últimas atualizações direto de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. tarde gelada aqui na cidade de Nova York. Hoje a temperatura mínima na casa dos menos 6 graus Celsius, máxima de 1 grau Celsius, mas olha, lá fora a situação ainda é pior, viu? Hoje a sensação térmica chegou a bater os menos 12 graus Celsius. Reflexo do fim de semana que também foi gelado e teve até tempestade de neve. Mas falando sobre as notícias, nessa segunda-feira, sim, o Donald Trump entregou a defesa, né, defesa por escrito contra o processo de impeachment ao tribunal do novo julgamento no Senado. E nessa defesa, os advogados do presidente chamam o processo de impeachment de uma perversão da Constituição norte-americana, dizem que Trump não fez nada de errado e que as acusações dos democratas de obstrução do Congresso e abuso de poder não são crimes e não justificam o impeachment. Agora, o que chama a atenção é essa equipe de defesa do presidente Donald Trump, composta por vários advogados muito famosos por aqui. Um deles é Ken Starr, que foi o advogado responsável pelas acusações contra o ex-presidente democrata Bill Clinton, que também sofreu impeachment, mas foi absolvido nessa última etapa do processo, o julgamento no Senado. E o outro, Alan Dershowitz, foi o advogado do jogador de futebol americano O.J. Simpson, acusado de matar a esposa, um julgamento famosíssimo aqui nos Estados Unidos que já inspirou até série de TV. Então são nomes de peso que devem fazer a defesa do presidente Donald Trump, e por esse documento entregue hoje dá para entender mais ou menos qual a linha de raciocínio que eles devem seguir no julgamento. Agora, hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, dia de Martin Luther King, então em homenagem a esse nome, que foi um dos principais líderes do movimento pelos direitos civis, pela igualdade racial aqui nos Estados Unidos. Então, o julgamento deve começar só amanhã. Ou seja, a gente deve ter aí novidades, finalmente, sobre como serão as regras desse julgamento, se deve ser um julgamento mais longo, como querem os democratas, com a convocação de novas testemunhas, novas evidências, ou não. Lembrando que na semana passada já começaram alguns procedimentos formais, então os senadores fizeram um juramento de atuar como juízes imparciais. 7 deputados do Partido Democrata devem atuar como promotores, né? E a gente lembra que para que Donald Trump seja removido do cargo, pelo menos 2/3 dos senadores precisam votar a favor do impeachment ao final do julgamento, o que é muito improvável, já que Trump ainda tem muito apoio dentro do Partido Republicano. Até agora, nenhum dos 53 senadores republicanos falou a favor do impeachment. Eu continuo por aqui acompanhando os desdobramentos desse momento político importante aqui nos Estados Unidos e tudo mais que acontece por aqui, e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Depois dos incêndios, o fim de semana foi intenso na Austrália, com fortes chuvas e tempestades de areia. Quem conta mais sobre isso é o Vinícius Nunes.
A Austrália sofre com extremos climáticos neste fim de semana. Pelo menos 3 estados sofreram com uma impressionante tempestade de areia que transformou o dia em noite. Desde novembro de 2019, o país sofre com queimadas incessantes e as altas temperaturas ajudaram os focos a se espalharem. O tempo seco resultante e os fortes ventos fazem com que o evento apareça nas áreas planas centrais do país. Já no sudeste, no estado de Nova Gales do Sul, uma forte chuva de granizo trouxe diversos problemas para a população. A chuva provocou alagamentos, o granizo quebrou carros e casas e matou pássaros. Até mesmo um tubarão foi visto nadando nas ruas de Queensland. Os ventos fortes das chuvas entram no território seco e se aliam às altas temperaturas, resultando nos dois fenômenos simultaneamente. O Serviço de Meteorologia da Austrália emitiu uma série de avisos de trovoadas e chuvas em parte de Nova Gales do Sul e manteve a região sudeste do país em estado de atenção por todo o fim de semana.
Agora são 4 horas e 42 minutos. Especialistas apontam que janeiro é um dos melhores meses para estudantes procurarem novas vagas de estágio. Cerca de 85 mil devem ser abertas no primeiro trimestre. Quem tem mais detalhes é a Beatriz Manfredini.
Janeiro é quase sempre sinônimo de férias para muitos estudantes, longe da escola e da faculdade. Só que não. Para muitos desses, é a oportunidade perfeita para tentar encontrar um novo emprego. Esse é o caso do Luca, estudante do curso de Publicidade e Propaganda, que corre atrás de uma vaga de estágio há 6 meses.
Eu estou procurando vaga de estágio, já tem mais ou menos 6 meses, desde julho do ano passado. Tá um pouco difícil, mas principalmente por volta de agosto e setembro surgiu vários processos seletivos de empresas grandes. E agora, no começo do ano, tá surgindo bastante vaga. Tá difícil, mas tá dando para achar bastante coisa, fazer bastante entrevista, pegar bastante experiência, pelo menos.
Lucas está certo. De acordo com estimativas de quem atua na área, esse é o melhor momento para investir na busca de uma oportunidade. O consultor do Centro de Integração Empresa-Escola, Alan Souza, diz que só no primeiro trimestre de 2020, 85 mil vagas de estágio de jovem aprendiz devem ser abertas.
Esse período é o período que tem mais procura, porque nós chamamos de período sazonal, que é quando os estudantes que completam 2 anos de estágio encerram seus contratos e as empresas abrem as vagas em substituição a esses estudantes. Então, o estudante que quer buscar uma oportunidade de estágio, uma oportunidade como jovem aprendiz, esse é o momento. A estimativa do CIE é que no primeiro trimestre de 2020 sejam abertas 85 mil vagas de estágios e de aprendizagem.
Adriane Taboni, selecionadora do Núcleo Brasileiro de Estágios, lembra que é muito importante pesquisar sobre a empresa antes de comparecer a uma entrevista e saber falar sobre si mesmo.
É muito importante que o candidato pesquise realmente sobre a empresa antes de se candidatar à vaga, antes do processo seletivo também, para ver se ele está de acordo com os valores daquela empresa, sobre o que a empresa realmente trabalha, né? De fato, se ele está de acordo com isso. Outra dica que a gente sempre fala é, antes do processo seletivo, é interessante que o candidato treine também a sua apresentação pessoal, a questão de falar sobre si, porque geralmente vai ser exigido, né? É muito importante a gente saber falar sobre si para o outro nos conhecer. E esse treinamento ele pode acontecer com a pessoa sozinha ou conversando com familiares.
De acordo com a Adriane, outra dica vital para os futuros estagiários é ficar atento ao português. Adriane destaca que cerca de 50% dos candidatos reprovados em processos seletivos são desclassificados por causa de erros ortográficos ou de vocabulário.
E o prazo para dar sugestões ao programa Futuro se termina nesta semana. Mais detalhes com Renan Porto.
Termina nesta semana a consulta pública para o programa Futuro, apresentado pelo Ministério da Educação. Essa é a segunda vez que a pasta abre para discussão sobre a proposta que pretende flexibilizar o financiamento do ensino superior. O programa altera leis para permitir que as instituições possam captar mais recursos, além dos repassados pelo governo. Uma primeira versão foi apresentada em agosto do ano passado, mas não foi bem aceita pela comunidade acadêmica. O texto foi reformulado e apresentado às instituições de ensino antes de ser enviado ao Congresso Nacional. O diretor jurídico do Semesp, Sindicato das Mantenedoras do Estado de São Paulo, José Roberto Kovac, reconhece que o programa tem pontos controversos, mas entende que a medida seria um caminho para aumentar a eficiência do ensino público no Brasil.
A universidade pública, assim como a privada, uma não pode viver somente de tributos federais e a outra não só de mensalidades escolares. Essas alternativas, sim, são importantes. As consequências que espera-se é que melhore a eficiência das universidades públicas, que se tenha uma integração, a possibilidade de integrar as universidades públicas e privadas no seu fim, que é comum, que é uma educação de qualidade.
Um dos principais pontos estabelecidos pelo novo texto do Futurice é que as universidades participantes do programa terão prioridade nas bolsas do CAPES. De acordo com o MEC, a proposta apresentada dá mais segurança jurídica na relação entre instituições de ensino e as fundações de apoio. Para participar do programa, as universidades e os institutos federais devem assinar um contrato de resultado com o Ministério. O especialista em educação, Daniel Cara, entende que o programa tem sido rejeitado no meio acadêmico por restringir a autonomia das universidades.
Ao invés da gestão universitária ser feita de forma autônoma, como reza a Constituição Federal, o Futuro se propõe que essa gestão universitária seja feita por uma organização social. Em segundo lugar, ele acredita que o setor privado vai financiar fortemente a educação superior brasileira, o que não é verdade. Eu acho muito difícil, por exemplo, que o setor privado financie universidade em Roraima ou que financie universidade no Amapá.
Para o ministro da Educação, Abraham Weintraub, o Futurice é uma emergência.
Se a gente deixar do jeito que está, as federais elas vão falir, porque os números crescem, a folha de pagamentos cresce acima da inflação todo ano.
O MEC reforça que as instituições de ensino não serão privatizadas e não vai haver cobrança de mensalidade. As sugestões para a consulta pública, que vai até a próxima sexta-feira, podem ser enviadas para o Ministério pelo e-mail futuriceconsulta@mec.gov ou pelo site www.participa.br/profile/futurice.
O repórter Victor Moraes mostra como o programa de startup em São Paulo seleciona ex-presidiários para voltarem a trabalhar.
No Brasil, poucos ex-presidiários têm a chance de recomeçar a vida profissional. Pensando nisso,
A Grow, a startup que atua com serviços de mobilidade na América Latina, passou a oferecer uma oportunidade de reinserção no mercado de trabalho em várias cidades do Brasil. A iniciativa é realizada em parceria com o Instituto Responsa, que trabalha com a capacitação de ex-detentos. Ao oferecer o trabalho para egressos do sistema prisional, a empresa combate o preconceito que existe ainda hoje e pode inspirar outras companhias a fazer o mesmo. A Grow enfrenta um problema, já que as pessoas que moram na rua algumas vezes roubam ou usam patinetes que estão desbloqueados. Foi aí que surgiu a ideia de contratar os ex-detentos que sabem se comunicar com a população periférica. É o que explica Johnny William Cruz Borges, gerente de comunidades da Grow.
A nossa ideia foi colocar pessoas que pudessem comunicar, tanto com moradores de rua, quanto com crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica, e pudesse estabelecer esse diálogo dessa prevenção da perda do produto, explicando como se usa. Porque muitas pessoas não sabem como utilizar mesmo o produto. E essa intenção de colocar esse grupo na rua, que a gente são os responsas, né, que são guardiões nossos, tanto da bicicleta quanto da patinete, para poder fazer essa conexão direto com a rua.
Então vamos conhecer alguns desses responsas. Caiane Campos da Silva ficou 3 anos presa. Há 8 meses trabalha para a Grow e fala que uma das suas funções é passar para as pessoas que moram na rua um pouco da sua história.
Antes de conhecer o responsa, estava 2 anos desempregada. Na verdade, já estava até em depressão já, por outras coisas que aconteceram na minha vida. Mas, através dessa oportunidade, eu estou gostando bastante de trabalhar na rua, conheço bastante gente, conheço bastante pessoas. A gente tem que tomar conta dos patinetes, mandar no grupo a localização dos patinetes danificados, o resgate me retirar, conversar bastante com os menores infratores, para não ficar destruindo os patinetes. Poder dar uma ideia para eles de vida, a gente fala até sobre a ONG para eles poderem conhecer, para poder ter um futuro também, né?
Michael da Silva tem 31 anos e ficou preso 7 deles. Sofreu muito preconceito quando saiu da cadeia e hoje ele é muito grato por ter tido uma oportunidade e poder sustentar a família.
Hoje eu me sinto satisfeito pela oportunidade que a empresa Instituto Responsa ofereceu a nós, essas pessoas que, na verdade, não teve uma oportunidade no mercado de trabalho aí fora, por ser egresso, traz dignidade para a sua família, para a sua casa, traz também dignidade e respeito, que as pessoas já vê com outros olhos. Hoje, graças a Deus, eu mantenho minha família, mantenho minha casa, tenho dignidade e respeito através dessa oportunidade que está mudando a minha vida.
Pioneira no projeto, a cidade de São Paulo hoje conta com 75 egressos do sistema prisional que estão inseridos no mercado de trabalho.
As fortes pancadas de chuva castigaram os estados do Espírito Santo e de Minas Gerais neste fim de semana. Mais detalhes com Vinícius Moura.
Chuvas fortes provocam estragos no sudeste do país. No Espírito Santo, 3 pessoas morreram e mais de 400 ficaram desabrigadas. O temporal atingiu o estado desde a última sexta-feira e devastou vários municípios. Entre as cidades mais atingidas estão a de Conha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Anchieta. As autoridades continuam na busca por desaparecidos. Neste domingo, as prefeituras e os moradores de diversas regiões começaram a limpeza das ruas e das casas. A Defesa Civil ainda mantém alerta sobre a possibilidade da chuva voltar em pontos isolados. Já em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 60 chamadas devido ao temporal. A capital Belo Horizonte e Contagem entraram em estado de alerta. A maioria das chamadas foram de pessoas que ficaram ilhadas ou tiveram as casas inundadas. As principais avenidas da região metropolitana tiveram que ser bloqueadas por conta de alagamentos. A Defesa Civil divulgou um aviso comunicando que as rajadas de vento chegaram a 50 km por hora. O órgão informou ainda que as fortes chuvas devem permanecer nesta segunda-feira.
É muita atenção, principalmente nessa época de verão. Agora são 4 horas e 52 minutos e um morador flagra um burro sendo arrastado por carro no interior paulista. O destaque é do Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, um morador da cidade de Dois Córregos, no interior do estado de São Paulo, flagrou, na tarde da última sexta-feira, dia 17, um motorista puxando um burro. Na verdade, a cena foi registrada na sexta e o boletim de ocorrência registrado nesta segunda-feira pela manhã. O presidente da ONG Amor e Respeito aos Animais, Alex Parente, diz que a cena mostra um animal sendo puxado pelo pescoço, o que caracteriza maus tratos ao animal. Além disso, a Polícia Civil agora tenta encontrar o motorista e também o burro para saber as condições de saúde do animal. O presidente da ONG também destacou que caso seja identificado maus tratos a este burro, ele será resgatado e tratado pela própria ONG. Lembrando que maus tratos aos animais caracteriza crime e a pena pode ser de 3 meses a 1 ano de prisão. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
No Jovem Pan Agora, o repórter Marcelo Matos traz novidades em relação à Prefeitura de São Paulo. Boa tarde, Marcelo.
Olá, Lívia. Boa tarde a você e a todos os ouvintes e internautas. Há pouco nós acompanhamos no centro de São Paulo, na sede, né, da Prefeitura, do Governo Municipal. O prefeito Bruno Covas entregou nesta segunda-feira um total de 24 ambulâncias do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E essas viaturas, segundo o prefeito, vão substituir as viaturas que estavam nas ruas há 5 anos e, portanto, agora a frota já tem 76 novas ambulâncias. Com essas 24, um total de 100 ambulâncias do SAMU. A gente sabe, parece até um número expressivo, e é de fato um número expressivo, mas a realidade da capital paulista, né? Mais de 10 milhões de habitantes. No ano passado houve uma mudança significativa em relação ao serviço SAMU. Ele foi centralizado, houve muita reclamação por parte dos funcionários, né? E a prefeitura alega que esse novo modelo que foi implantado no ano passado, ele serve justamente para que a ambulância faça o seu atendimento, deixe a vítima, né, que precisa ser socorrida na unidade correta, seja hospital, seja uma UPA, pronto atendimento, ou um pronto socorro, dependendo do caso, e essa ambulância possa retornar rapidamente às ruas de São Paulo para atender novas ocorrências. Houve uma reclamação geral por parte dos trabalhadores. A prefeitura garante que esse modelo é mais racional, que é o fato da ambulância ficar até horas numa ocorrência com um paciente no hospital. Essa ambulância evidentemente ficava de fora das demais ligações que ela poderia atender. Então a prefeitura passou a utilizar um novo modelo, houve uma grande reação por parte da categoria, mas hoje, segundo o prefeito Bruno Covas, esse modelo se mostrou mais racional, mais eficiente, e ele participou então dessa entrega de 24 ambulâncias ali na série da Prefeitura, região do Viaduto do Chá, o centro da capital paulista, e agora fica expectativa de uma melhoria nesse serviço que é tão importante, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, aqui em São Paulo. Lívia.
Marcelo, obrigada pelas informações. E o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. Eu te espero amanhã, hein? A semana só está começando. Nos vemos amanhã às 16h. Até mais.
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jovem
Pan. Amigos da Jovem Pan, e a queda de braço entre Corinthians e Palmeiras continua. O Verdão está disposto a pagar 6 milhões de euros cerca de 30 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos de Rony, jogador do Atlético Paranaense, ao qual o Corinthians e o Palmeiras têm interesse. E também o Palmeiras, além dos 6 milhões de euros, abriu a possibilidade de empréstimo de um dos jogadores do seu atual elenco. Rafael Veiga é o nome mais cogitado, ele que venceu a Copa Sul-Americana em 2018 jogando pelo Atlético Paranaense. Teve uma passagem muito boa em Curitiba e é o nome que agrada à diretoria do Atlético Paranaense. Na manhã desta segunda-feira, em meio a todas essas indefinições, o atacante Rony treinou separado do time do Atlético, fez um trabalho com o time B e tudo indica que há sim uma negociação avançada com a equipe do Palmeiras. Existe a possibilidade do martelo ser batido nas próximas horas, né? Tudo indica que o Palmeiras deve anunciar o Rony nesse início de semana. O Verdão, que retornou de viagem, retornou dos Estados Unidos, o elenco já está no Brasil e com uma dúvida: Bruno Henrique, com dores na virilha, será submetido a uma série de avaliações e pode perder a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista diante do Ituano. Então, essas são as informações do Palmeiras aqui na programação da Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.